Boas. Boa noite a todos. Cumprimento aos senhores vereadores, às pessoas aqui presentes, funcionários da casa, ouvintes da Rádio Agudo e pessoas que nos acompanham via internet. Solicito ao senhor secretário que faça a verificação de quórum.
Senhor presidente, estão presentes todos os vereadores, portanto, há quórum para a realização da presente sessão.
Havendo quórum, invocando a proteção de Deus, declaro instalada a 11ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa da 13ª legislatura, que acontece no dia 23 de maio de 2011. Passamos à apreciação da ata número 17 de 2011. Se algum vereador queira se manifestar-se sobre a ata número 17 de 2011, que use este espaço. Não havendo nenhuma manifestação, coloco a ata número 17 de 2011 em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Contrários, levante-se. Ata número 17 de 2011, aprovado por unanimidade de votos. Passamos às correspondência recebida. Se algum vereador queira que se faça a leitura, se inscreva-se junto à mesa.
Senhor presidente, colegas vereadores, colega secretário, eu peço a leitura da correspondência 192/11.
Solicito ao senhor secretário que faça a leitura desta.
Correspondência 192/2011. Vinda da Secretaria da Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul. O comandante-geral da Brigada Militar e o comandante do CRPO Central têm a honra de convidar vossas excelências e família para a solenidade de passagem de comando do 1º Regimento de Polícia Montada e do Comando Regional da Polícia Ostensiva Central. Data: 20 de maio de 2011. Atos: inauguração das fotos na galeria de ex-comandantes, horário às 9 horas e 15 minutos. Local: gabinete do comando do 1º RP. Bom. Formatura de passagem de comando, 10 horas. Estádio Coronel Ireovaldo Maciel de Vargas. Fardamento: militares, 3º ML, túnica e cap ou correspondente, civis esporte fino.
Não havendo mais pedidos de leitura de correspondência recebida, passamos à correspondência expedida. Se algum vereador queira que se faça a leitura, se inscreva-se junto à mesa. Não havendo pedido de leitura, passamos à apresentação de proposições, onde solicito ao senhor secretário que faça a apresentação.
Projeto de Lei 12 de 2011, que autoriza o Poder Executivo a conceder incentivo à empresa Calçados Boteiro Limitada e da outras providências. Mensagem. Senhor Presidente, senhores vereadores, ao cumprimentarmos vossas excelências, encaminhamos para apreciação deste egrégio Poder Legislativo o projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a conceder incentivo fiscal à empresa Calçados Boteiro Limitada, que iniciou suas atividades em Agudo no dia 28 de março de 2011, com 40 máquinas. Trata-se de uma empresa do ramo de fabricação de calçados de couro, estabelecidas na rua Coronel Dionísio da Fonseca Reis, número 210. Atualmente, a empresa conta com 92 funcionários, que produzem 700 pares de calçados por dia. A empresa Calçados Boteiro Limitada é uma indústria do setor calçadista com longa tradição no mercado e com penetração nacional e internacional desde 1985, quando iniciou suas atividades produzindo 100 pares por dia. Hoje são produzidos 35 mil pares por dia, contando com 3.100 colaboradores diretos e outros 2.000 como parceiros indiretos. Sua sede fica na cidade de Parobé, Rio Grande do Sul, e seu endereço eletrônico é tal. A proposta da empresa é dividida em duas partes. A primeira deverá estar consolidada ainda neste ano, com a meta de contratação de aproximadamente 200 empregados e a produção de 2 mil pares de calçados por dia. E a segunda será concretizada assim que houver disponibilidade de mão de obra especializada e disponibilização de terreno para construção de nova unidade fabril, o que significará em mais 200 empregos e a duplicação do faturamento. A previsão do faturamento médio mensal será de 2 milhões de reais, e o investimento em máquinas, equipamentos e instalações será de aproximadamente 3 milhões de reais. O incentivo proposto pelo Poder Público Municipal está alicerçado na análise concreta da projeção da empresa para os próximos anos e pela garantia da mesma em realizar o faturamento diretamente na unidade, o que acarretará em retorno de impostos para o município. Desta forma, pelo acima exposto, verificamos que a instalação da empresa Calçados Botero Limitada resultará num significativo incremento na geração de emprego e renda, seja de forma direta ou indireta. Contando com a atenção ao pleito, em anexo enviamos o cálculo do impacto orçamentário financeiro, decorrente do presente projeto de lei. Quem assina é Ari Alves da Anunciação, prefeito municipal. Senhor presidente, seria esta a proposição para a presente sessão.
Neste momento passamos ao pequeno expediente, onde passa a palavra o vereador Rui Milbert.
Cumprimento a mesa diretora, os demais colegas vereadores, os servidores da casa, o Beto, comunicador da Rádio Agudo, e aos internautas que nos acompanham via internet. Participando dos eventos do interior do nosso município, a exemplo foi ontem, onde participei de vários eventos, tenho ouvido por parte da população elogio muito grande quanto à questão das melhorias das estradas. Mas, em compensação, deixa muito a desejar nos serviços de patrulha agrícola, onde, isoladamente, alguns pequenos serviços são realizados. E esses serviços, pelo que nos parece, não estão enquadrados nas normas da legislação vigente. Embora os elogios, embora haja muitos elogios para as estradas, temos que dizer também que existem muitas reclamações, em especial das estradas vicinais. Exemplos temos a Buca Chaleira, subida do senhor Adair Friedrich, Romualdo Schley e outros moradores. O acesso é quase impossível. O mesmo acontece do outro lado, que dá acesso também à Buca Chaleira, na propriedade do senhor Darley Lisner, Guido Warholz, Marcos Dunck e outros. A estrada está em condições terríveis. O mesmo acontece também na estrada da linha São Pedro. A estrada quase está inviável de transitar. E não é diferente na linha das Pedras, no acesso à comunidade Caravaggio, que além dessa dificuldade, os moradores têm sérios problemas no abastecimento de água. A rede de água existe, os moradores pagam, e desde agosto de 2010 não sai uma gota de água das torneiras. Isto tudo dito pelos moradores, que já perderam a esperança de ver solucionado este abastecimento de água por parte desta administração. Citando o interior, não posso deixar de falar das estradas, também da nossa Vila Caiçara. Mesmo tendo poucas ruas, se transitar por ali é quase impossível. Seria isso, senhor presidente, na minha primeira participação.
Neste momento, passa a palavra ao vereador Stefan Stopp.
Não farei uso desse espaço, senhor presidente.
Passo a palavra, então, ao vereador Wilson Dias.
Não farei uso do espaço, senhor presidente.
Neste momento, passo a palavra ao vereador Alan Miller.
Da mesma forma, senhor presidente, não farei uso do espaço.
Neste momento, passo a palavra ao vereador Dário Gás.
Saúdo a mesa diretora, colegas vereadores, Beto Jordani, setorista da Rádio Agudo, em especial a todos os ouvintes que nos acompanham na noite de hoje. também aqueles que nos acompanham através da internet, o nosso abraço. Quero reforçar pedido que já fiz também aqui já por 2 semanas, que não sei pelo qual motivo a Secretaria de Obras ainda não tomou providências, que talvez devido ao mau tempo ou por estar em outra região, a região da volta do antigo matador Pedro Chorn, saindo nas proximidades do CTG Sentinela do Jacuí, nas proximidades da propriedade do seu Miro Pileco, colocação de tubos também na entrada da residência do Carlos Pileco, também nesta mesma residência do senhor Carlos Pileco, reforçar o pedido de uma troca de lâmpadas naquele local. O mesmo me dizia que já foi de encontro até a secretaria responsável. Existe essa luminária lá já neste local, nesta localidade, já há um bom tempo, só está faltando a troca desta lâmpada. Agora, com o período de inverno, muitas vezes na localidade pessoas precisam esperar o transporte escolar e mesmo outro transporte e ficam ali na beira da estrada às escuras. Sabe-se que no período de inverno tem dias que às 7 da manhã e logo às 7 da noite já fica às escuras, então dificulta que as pessoas fiquem ali naquele local. Então peço que a secretaria responsável vá até o local nessa semana, dê mais conforto a esses moradores nesta iluminação e também não meça esforços de ir até esse local, fazer esta colocação de tubos e dar pelo menos uma roçada e uma patrulhada para que esses moradores ali que possuem seu automóvel possam transitar ali com um pouco mais de tranquilidade. Também reforçar um pedido de instalação de quebra-molas. Teremos agora, no futuro, bem próximo à reabertura do nosso corpo de bombeiros em Agudo, bombeiros voluntários estes, e faz-se muito necessário na esquina da Voluntários da Pátria, quase em frente à PAI, e no sentido contrário, também nas proximidades da lancheria Imigrante, a instalação de um quebra-mola. Graças a Deus, há um bom tempo, não tivemos acidentes nesta esquina, tomara que continue assim, mas esperamos que em breve a Secretaria de Obras faça um levantamento. É um baixo custo, basta remover algumas colunas ali de pedra e fazer este quebra-mola, que será de grande valia para que não perdemos nesta esquina mais algumas pessoas queridas. Também reforçar Secretaria de Obras, chegando o período de inverno, que não meça esforços em confeccionar mais algumas paradas de ônibus. Temos diversos locais no nosso município. Secretaria de Obras deve saber onde que falta essas paradas de ônibus, talvez se comunicando com a secretária da Educação. Temos em diversos pontos do nosso município onde os alunos, tem locais que temos 10, 12 alunos esperando o ônibus, principalmente no turno da manhã. Imagine um dia de chuva, imagine um dia que ainda não clareou e esses alunos na beira da estrada, molhando sua roupa, molhando seu calçado, tem que passar depois um meio dia ali sentado na sala de aula, assistindo aula de roupa molhada, passando frio. Um pouco mais de atenção da secretaria montar essas paradas de ônibus para que no futuro essas crianças não venham parar no nosso posto de saúde e em nossos hospitais. Seria isso por enquanto, senhor presidente.
Neste momento passo a palavra ao vereador João de Deus.
Não farei uso desse espaço, senhor presidente.
Neste momento, passo a palavra ao vereador Naldo Killian.
Da mesma forma, senhor presidente, não farei uso desse espaço.
Passo a palavra ao vereador Paulo Unfer.
Saúdo, senhor presidente, colegas vereadores, comunidade que acompanha os trabalhos através do rádio, através da internet. Eu quero, neste dia, falar sobre uma importante prática adotada pelo governo do estado, do nosso estado, Rio Grande do Sul, publicada na imprensa do dia 13 de maio, que diz o seguinte: O governo do Rio Grande do Sul colocou em prática pela primeira vez um programa que permite utilizar recursos apreendidos de operações contra o tráfico para enfrentar os próprios bandidos. Em Santa Maria foram entregues à Polícia Civil 6 carros recolhidos em uma operação realizada em 2009. Os veículos vão reforçar agora a frota oficial em investigações e atividades de inteligência da polícia. O projeto de lei número 13.707, que autoriza o governo do estado leiloar ou apropriar-se temporariamente dos bens apreendidos do tráfico, antes mesmo da condenação final, foi aprovado pela Assembleia Legislativa no mês de março deste ano. Se o acusado for condenado, o Estado passa a ser proprietário definitivo do bem. Em caso de absolvição, o suspeito recebe o bem de volta. A nova lei vale para veículos apreendidos, joias, imóveis, dinheiro, entre outros bens. Esta nova lei e atitude do nosso governo, do Estado, é um sonho antigo da comunidade. Muitas vezes se ouvia a comunidade criticar, pois antes os veículos eram depositados, muitas vezes a céu aberto, ou o governo pagava até aluguel para depósitos, e somente eram leiloados quando praticamente não tinham mais utilidade. Tomara que todo o país tome esta prática, por exemplo, e os bens apreendidos sejam num prazo bem curto, ainda mais curto que esta atitude do governo do Estado, transferidos para todos os órgãos de defesa do cidadão, bem como para hospitais, bombeiros, prefeituras, clubes de serviços e outras entidades que prestam serviços à comunidade. Assim, com certeza, teremos mais condições de combater o mal, usando os veículos, o dinheiro do mal, em favor dos que praticam o bem. Seria isso, senhor presidente.
Neste momento, passamos à tribuna livre, onde temos no dia de hoje a inscrição do senhor Paulo Augusto Willemann, que tem como assunto Previagudo. Neste momento, passo a palavra ao senhor Paulo Augusto Willemann.
Senhor presidente, colegas vereadores, senhor presidente, colegas vereadores, digníssimos membros da mesa, depois de bastante tempo, nesse espaço que o Previagudo se manifesta, tem se manifestado. Faz provavelmente 2 anos em que estive na Tribuna Livre e sei que que o Previagudo deveria vir a público aos servidores e assim deve fazê-lo. E usa então esse espaço aqui para comunicar-se com toda a sociedade. E usa um espaço nobre, o espaço do Parlamento Agudense, para falar justamente com vossas senhorias, os vereadores, que são os detentores das informações e a quem nós devemos prestar contas também. Sou designado para o regime próprio de previdência por sempre deferência das mesas diretoras desde 2001, quando da instituição do regime próprio de previdência. Isso me dá uma grande satisfação, porque parece assim que isso represa uma confiança que é depositada no trabalho que se faz. Na semana que passou, participei eu, junto com mais 2 conselheiros, do nono Seminário Sul-Brasileiro de Previdência Pública, em Novo Hamburgo. Este é, senhores, o maior evento de previdência da região sul do país. Reuniu na edição de 2011, 550 seminaristas ou participantes do seminário. Os palestrantes, a maioria deles todos do Ministério da Previdência e também dos agentes financeiros, que são aqueles onde os regimes próprios precisam depositar seus recursos financeiros. O estado do Rio Grande do Sul, 63% dos municípios do estado do Rio Grande do Sul têm regime próprio de previdência. O Tribunal de Contas do estado do Rio Grande do Sul começa a fazer coro ao que diz, ao que entende o Tribunal de Contas do estado do Paraná, e provavelmente isso fará jurisprudência em mais alguns anos, e todos os municípios do país deverão interpretar o dispositivo constitucional que diz que os servidores públicos terão regime único. Esta interpretação será, senhores, de que terão regime próprio de previdência. Hoje entende-se que terão apenas um regime, ou seletista ou estatutário, mas começa a ganhar corpo a interpretação de que o regime geral de previdência, ou seja, o regime seletista, seja para a iniciativa privada, e o serviço público na esfera federal, estadual e municipal deva ter regime próprio de previdência, estatutário, em cada ente da federação. O Rio Grande do Sul, por sua cultura, já sai na frente, com 63% dos municípios hoje já com o regime próprio estabelecido. O estado do Rio Grande do Sul também tem regime próprio. Todavia, no estado do Rio Grande do Sul tem que se fazer uma diferenciação muito grande do que é ter o regime próprio e do que é ter a capacidade financeira para a sustentação desse regime. O estado do Rio Grande do Sul não conseguiu ainda sobrepor a barreira, a grande dificuldade de instituir um fundo. O governo põe e esse mesmo governo tira o dinheiro depois, e com isso, historicamente, é o tesouro do estado que paga os ativos e os inativos. Felizmente, em municípios como Agudo e em 63% dos municípios do estado, a realidade é outra. Agudo não é um município que tenha uma estabilidade atuária. Em alguns dias, senhores vereadores, será apresentado o cálculo atuarial de 2010 para valer em 2011, para o qual vossas senhorias serão convidadas e do qual poderão participar. Alguns vereadores, já temos tido a presença ao longo dos anos de alguns vereadores que têm acompanhado quando o atuário contratado pelo município de Agudo vem apresentar os dados. Sabe-se, o cálculo já está aqui em Agudo, e sabe-se que não haverá mudança de alíquota. Lembram os senhores que no ano passado houve uma emenda, nós tivemos que alterar a lei complementar número 5, com um escalonamento de alíquota previdenciária enorme, e que vai repercutir lá na frente, daqui a 5, 10 anos, se o cenário não mudar consideravelmente. Mas está na lei. E a cada ano é feito um cálculo atuarial, a cada ano isso pode mudar. Veja que de 2009 para 2010 houve uma grande mudança. De 2010 para 2011 não muda nada. Em 2011 e 2012 haverão muito poucas inativações. Depois, 2014, 15, aí nestes anos haverão importantes aposentadorias que vão repercutir, né? O regime vai ter que pagar aposentadorias, vai aumentar a sua despesa. Isso tem uma repercussão direta. O Previ Agudo tem conjunturalmente o apoio da Secretaria da Administração, muito grande. Aliás, o Poder Executivo, ele é pronto em atender às questões que demanda o RPPS. Sabe o senhor prefeito, isso não é novidade para nenhum dos municípios que tem regime próprio, de que o chamado Certificado de Regularidade Previdenciária, CRP, é um documento necessário para a liberação de recursos voluntários da União. Mas o prefeito Ari Anunciação, e assim também foi o prefeito Lauro Retes lá atrás, porque começamos então, sempre foram conscientes de que deviam cumprir com os preceitos do regime próprio, não só para ter a CRP, mas sim porque isto é honesto, isto é justo. Os servidores contribuem, a lei assim prevê, então assim seja feito. E Agudo tem essa cultura de cumprir. Então, a mais de cumprir a lei nos repasses e fazer, procurar dentro da Secretaria da Administração fazer os procedimentos desta unidade orçamentária que é o Previagudo, o governo apoia em todas as outras questões. Pois vejamos, está consagrado que o regime próprio é uma unidade de gestão à parte do executivo. Isso está em todas as leis. É uma UG à parte. Assim como é também a Câmara Municipal. E a Câmara tem a sua autonomia. O Previagudo também tem a sua autonomia. No entanto, a Secretaria da Fazenda e a Secretaria da Administração realizam todos os atos contábeis e todo o processamento dos atos sem que haja nisto nenhuma situação de, como vou expressar, sem que haja distensão de relacionamento. O Previ funciona dentro da Prefeitura, embora seja um pouco à parte. E isso é muito bom. E assim deve ser. Agudo dita essa cultura para a região. Existem municípios, e bem próximos de nós, senhores vereadores, em que o cálculo atuarial é entregue para o prefeito em Porto Alegre, e só ele sabe do cálculo atuarial. E Agudo faz campanha para que os servidores assistam, para que os gerentes de banco assistam, para que as autoridades, os vereadores assistam à transparência. É assim que deve se lidar com essas questões. E assim o Previagudo granjeou um conceito regional. E o Previagudo tem esse conceito porque vem desde sempre tendo o cuidado de lidar com os assuntos de previdência com retidão, com exatidão e com lisura. O terceiro ano do maior seminário de previdência do sul do país, pelo terceiro ano, o Previagudo atua na mesa desse seminário. Isso quer dizer do conceito que Agudo logrou neste ambiente. Nós devemos dizer isso. Imaginava que isto era um fato que pudesse ser atribuído à amizade ou, enfim, a quaisquer fatores, mas não, estou convicto de que em Agudo tem-se uma cultura de fazer as coisas certas, e isso faz bem. Vou passar a números agora que vão ilustrar um pouquinho o cenário concreto e que vão nos levar às proposituras que o Previagudo tem para os próximos meses. Dados de abril de 2011, os aportes, o que entrou de dinheiro para o Previagudo entre Prefeitura e Câmara, R$ 306.311,99, dos quais R$ 243.000 são referentes à folha de pagamento. Esses 243 mil são divididos da seguinte forma: 76.800 são descontados dos servidores, são os 11% da folha dos servidores. E os R$ 166.700 são aportados a título de contribuição patronal ou a título de amortização do passivo atuarial. Isso totaliza 243 mil. Lembram, vossas senhorias, que em 2008 Agudo viveu uma séria crise financeira. Houve, então, atraso de contribuições. Todo o semestre, lembram disso, vossas senhorias aprovaram as leis de parcelamento. Pois esse parcelamento custa ao município, por mês, dados de abril, R$ 62 mil. R$ 62.706. Então, são R$ 303.300 de aporte. E as despesas, quanto é que o Previ Agudo gasta por mês? R$ 157.628 em aposentadorias já são pagas. Este é o dinheiro que circula na economia de Agudo pelas aposentadorias dos servidores que ou inativos ou pensionistas. O superávit de abril foi, portanto, de R$ 148 mil. É o dinheiro que sobra, que entra mais do que se gasta. Os saldos acumulados desde 2001, desde que começou a existir, desde que foi instituído o regime próprio. Em 30 de abril de 2011, o Previ tinha R$ 16.671.600. Aplicados no Banrisul, R$ 8.116.000. Na Caixa Econômica Federal, R$ 4.540.000. E no Banco do Brasil, R$ 3.860.000. Assim está distribuído hoje o dinheiro do Previ Agudo. Este dinheiro rendeu em abril, nos 11 produtos financeiros diferentes em que ele está investido, 11 papéis diferentes, rendeu R$ 125.900. Veja que 125 foi o rendimento e 148 foi o superávit do mês. Daí que, previdenciariamente falando, o tripé da formação do fundo é os aportes mais o rendimento e a compensação previdenciária. Vejam que o rendimento das aplicações financeiras é quase tanto quanto a sobra dos o superávit da contribuição mensal. Claro que vamos considerar também que, na situação concreta do município de Agudo, que esses 148 mil, ali dentro estão os 62 mil do parcelamento. Vamos tirar isso fora. Mas, enfim, é um dinheiro que, se estivesse dentro do Previ Agudo, se todo esse dinheiro estivesse dentro, ele também estaria rendendo no mercado praticamente esse mesmo valor. Então, dá para considerar uma conta justa esta. Esta realidade faz com que se deva ter muitos critérios, muito zelo na aplicação deste dinheiro. O Previ Agudo obedece critérios estabelecidos pelo Conselho Monetário Nacional que define em quais papéis pode ser aplicado o dinheiro e em que bancos. Existe uma briga no Rio Grande do Sul. O Tribunal de Contas exige que o dinheiro seja aplicado apenas em bancos oficiais ou bancos públicos. O Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul entende que banco oficial é banco público. Banco do Brasil, Caixa Federal e Banrisul. Há anos atrás, sempre havia a tentativa, nós temos em Agudo o Banco Sicredi, que queria aplicações, mas é impossível, não se pode, e dois municípios do Rio Grande do Sul, Novo Hamburgo e Portão, estão quebrando esta regra e estão pagando para ver. Vamos ver no que dá. Pessoalmente, eu acredito que é possível, sim, aplicar em banco privado. Por outro lado, pessoalmente, eu temo que, na medida em que isso for possível, a pressão por cima dos gestores será tão grande como já foi no passado, E se não houver zelo e serenidade, podem haver aplicações de risco exagerado e pode dar problemas. Então, temos que ter tranquilidade para aguardar como isto vai acontecer e como os regimes vão se comportar com isso aí. Para essa gestão desses recursos, os municípios precisam informar ao Ministério da Previdência um CPF que esteja certificado pela Ambima, por uma entidade bancária de certificação, com uma certificação chamada CPA10. Todo município que tem regime próprio de previdência tem que ter uma pessoa certificada CPA10. Esse certificado vale por 3 anos. Atualmente, por agudo, eu sou certificado desde o dia 9 de novembro de 2008. Dia 9 de novembro de 2011 expira. Então, estou num grande dilema pessoal se eu renovo, porque é uma prova bem complexa, mas agudo precisa ter um CPF com certificação CPA10. Por esta seriedade toda, também agudo já conquistou um evento dentro da Volksfest. Vossas senhorias sabem que já pelo terceiro ano, já aconteceram 3 edições do Seminário Regional Centro de Previdência Pública. E estávamos inclinados, o Conselho de Administração, composto pelo inativo, pelo representante dos aposentados. Senhor presidente, eu estou extrapolando o tempo, mas entendo que eu vou fazer um arremate ainda rapidinho. O conselheiro Danilo Greppner, a servidora Janice Jussara Munt, o servidor Mauro Afonso Radas, também presidente do CIPROMA, e o servidor Marcelo Augusto Kegler, advogado do município, e eu, nós compomos o conselho. Esse conselho entendeu que talvez em 2011 esse seminário talvez pudesse não acontecer. Mas isto não foi aceito. A AGIP, a Associação Gaúcha de Instituições de Previdência Pública, nos desafiou. Agudo tem que fazer e deve ser dentro da Volksfest, deve ser na sexta-feira, porque Agudo tem tudo para acolher bem as pessoas. Então é possível, é bem provável que em julho estaremos consultando a programação da Expo Folks, da Volksfest, melhor dizendo, e também da Expo Folks, para ver se conseguimos encaixar de novo, então, a 4ª edição do Seminário Regional de Previdência, que no ano passado reuniu representação de 28 municípios. Isso também já é um fato bem importante. Agudo faz esse pessoal vir. Vieram representantes de Cachoeirinha, Caxias do Sul, Novo Hamburgo, Porto Alegre. Este ano quer vir a Agudo, a convite da AGIP, uma autoridade previdenciária, a segunda autoridade, Otone Guimarães, diretor de Previdência do Ministério da Previdência, a partir do dia 25 de maio. Será nomeado depois da manhã e quer vir a Agudo. Os prefeitos da região e todos os servidores e toda a região, enfim, teriam, se isso acontecer em Agudo, uma autoridade absoluta em Previdência. E vossas senhorias teriam também o lucro desse contato. Muitas outras informações poderia repassar, mas motivei-me, entendi que devia, e eu fiz de forma nem sistemática, de que eu devia repassar algumas informações do que se faz no dia a dia, cuidando da previdência de todos nós. Nós temos muita responsabilidade e dizemos, por Agudo ter esse conceito, temos orgulho dessa condição. Se Agudo é como é porque em Agudo todos nós trabalhamos sério. Muito obrigado, senhor presidente.
Passamos nesse momento ao grande expediente, onde temos a inscrição na noite de hoje do vereador Dário Gás e do vereador Alain Miller. Neste momento, passo a palavra ao vereador Dário Gás.
Saúdo mais uma vez a todos, presidente dessa casa, colegas vereadores, aos ouvintes da Rádio Agudo, em especial, na noite de hoje, empresário Gelson Paza, com seu filho Bruno, presentes aqui na galeria, demais pessoas que nos acompanham através da Rádio Agudo e através da internet. O grande motivo que me fez usar a tribuna e o grande expediente na noite de hoje é uma luta de dois anos que agora está se tornando realidade em nosso município. Na noite de hoje falo como vereador, em primeiro lugar, segundo lugar como companheiro rotariano e em terceiro lugar como presidente da Associação Bombeiros Voluntários de Agudo. Essa campanha, como eu já falei, iniciou há dois anos atrás, junto com os companheiros rotarianos, na indignação de nós termos em nosso município um corpo de bombeiros militar que simplesmente saiu de nossa cidade e deixou a nossa população carente e desesperada em caso de sinistro, em caso de incêndio e outros auxílios. Então, Rotary Club, Prefeitura Municipal, reuniram-se naquela ocasião em tentar, no futuro, montar esses bombeiros voluntários. Tivemos a felicidade de encontrar um cidadão de Veracruz, chamado Sérgio Brandt, que veio de encontro ao Rotary Club de Agudo. Esse cidadão é o presidente da Associação Regional Centro-Serra, da Associação Bombeiros Voluntários Volunter Sul. E este cidadão fez com que saísse do papel, então, esta associação. Trouxe-nos a forma, o estatuto e de como criarmos o nosso CNPJ. Dito isso, tivemos a felicidade de sermos contemplados com a Associação Bombeiros Voluntários de Nova Petrópolis, que vieram de encontro a nós, para que tivéssemos aqui em nossa cidade esse treinamento desses voluntários. Para que chegássemos a esses voluntários, da mesma forma, temos que aqui na noite de hoje agradecer a Rádio Agudo de uma forma muito especial, ao jornal Deutsche Integração e ao Correio Agudense, que por quase dois anos fizemos esta campanha, fomos em busca desses voluntários para montarmos esta equipe que agora, em dois fins de semana, demonstrou, assim como o secretário Paulo também já falou aqui anteriormente, secretário dessa casa, que Agudo é um exemplo para a nossa região quando se faz ações. A nossa região, com certeza, pode se orgulhar porque Agudo sempre está à frente de qualquer ação, à frente de qualquer emergência, à frente de tudo que se trata em questão de atitude. 44 foram os voluntários inscritos e, numa reunião prévia, colocávamos junto à futura sede que quem realmente tivesse a vontade de vestir a camiseta dos futuros bombeiros voluntários fosse, então, até o CTG Sentinela do Jacuí para receber esse treinamento de dois finais de semana e se preparar para qualquer sinistro que houvesse, que vier a acontecer daqui para frente. Desses 44 voluntários, 35 iniciaram o curso, por até surpresa dos instrutores. Nos outros municípios onde eles davam cursos semelhantes a esses, iguais a esses, começavam-se os cursos com 40 voluntários, no segundo dia tinha a metade e no término desse treinamento tinha 4 ou 5 que ainda conseguiam enfrentar o treinamento e que ainda tinham a coragem de seguir adiante nessa missão. Não tínhamos recursos financeiros nenhum, apenas a vontade de estar ali ajudando a nossa comunidade quando ela precisa. Na campanha, também na rádio e nos jornais, fomos muito felizes, pois hoje temos mais de 20 empresas, não vou citar o nome delas aqui, no futuro com certeza serão divulgadas essas empresas e os valores que essas empresas ajudaram essa associação a sair do papel, mais de 20 empresas e entidades e pessoas que ajudaram com recurso financeiro para que saísse então do papel o tão sonhado curso. As secretarias também do nosso município, Secretaria da Saúde, Secretaria de Obras, todas elas se colocaram à disposição, custeando materiais. Secretaria da Saúde, com auxílio do médico também, que precisou fazer exame médico em todos os voluntários. Enfim, CTG Sentinela do Jacuí, que colocou à disposição aquela entidade para que possamos, que fizemos esses dois finais de semana de treinamento. Salientar da importância desse grupo para o futuro ainda é muito cedo. Temos que sim mostrar o nosso trabalho daqui uns dias para frente, mas tenha certeza, da forma aguerrida, da forma organizada, da forma heróica, da tamanha vontade desses 35 voluntários de estar lá aprendendo nesses dois finais de semana, eu tenho certeza que no futuro, futuro bem próximo, basta apenas agora a aquisição dos materiais e o projeto do Poder Executivo vir até esta casa, da parceria e da liberação desse Corpo de Bombeiros Voluntários poder trabalhar em agudo. A nossa comunidade, com certeza, verá esses 35 voluntários trabalhar com muita vontade e com experiência. Podemos dizer assim que agora teremos o nosso diploma, teremos a nossa carteira de bombeiro voluntário. Assim como já podemos contar com a Associação Hospital Agudo, com o SAMU, com a Brigada Militar e outros, Rotary Club, Lions Club, Maçonaria, com certeza, um futuro bem próximo, a comunidade terá, além da Defesa Civil, o Grupo de Bombeiros Voluntários. E dizer, como presidente dessa associação, que só no dia de hoje, por exemplo, nós nem estamos ainda com as portas abertas, já fomos convidados pela Secretaria de Assistência Social a ajudar numa campanha do agasalho que já começa na semana que vem, e já colocamos então todos os voluntários, as dependências, as futuras dependências da Associação Bombeiros Voluntários Agudo à disposição daqueles que necessitam da agasalho nos dias de frio, nas noites de geada, para que possam então ali aquecer ali os seus filhos, os nossos vovôs, as nossas vovós e as pessoas que necessitam. Sinto-me muito feliz de estar aqui nesta hora e dizer que em breve, em poucos dias, estaremos de portas abertas para ajudar a nossa comunidade. Também não posso deixar de agradecer a todos os cozinheiros e os que ajudaram lá como equipe de apoio nesses dois finais de semana. Se não fosse essa equipe, com certeza, os 35 voluntários que lá estavam não tinham tempo para montar refeição, coffee break e juntar o restante do material que lá nós precisávamos. O exemplo disso está aqui, nosso setorista da Rádio Agudo, Beto Giordani, que também foi um dos cozinheiros lá junto à CTG Sentinela do Jacuí. Dizer então, presidente, que estou muito feliz e espero voltar a esta tribuna em breve e dizer que a Associação Bombeiros Voluntários de Agudo está de portas abertas para servir a nossa comunidade. Seria isso por enquanto.
Dando continuidade ao grande expediente, passo a palavra ao vereador Alan Miller.
Senhor presidente, não farei uso deste espaço e a pedido o concedo ao vereador Wilson Dias.
Cumprimento, senhor presidente, colegas vereadores, ao Beto, setorista da Rádio Agudo, ao Chupeta, empresário que nos prestigia na sessão de hoje, e o Bruno, filho do Chupeta, que começa a pegar gosto pela coisa, também está nos assistindo em mais uma sessão ordinária. Eu também gostaria de cumprimentar a todas as pessoas que estão ouvindo a sessão nesta segunda-feira. E fazer aqui um agradecimento especial ao colega vereador Alan pela cedência do espaço, no qual eu me sinto à vontade para fazer alguns comentários em relação, especialmente a alguns acontecimentos no nosso meio, e aí eu me detenho bem mais ao que acontece na Câmara Municipal, onde na semana passada nós vivemos dois grandes momentos, um deles na questão relacionada ao plano diretor, quando promoveu-se uma audiência pública e que teve, infelizmente, uma fraca participação, como aliás vem acontecendo nas audiências que são promovidas pela Câmara Municipal. Não acredito pela importância dos assuntos que são debatidos, mas talvez pela falta de motivação de pessoas e segmentos que deveriam estar junto com os vereadores nesta hora tão importante que é de definir a questão do plano diretor. Pois o plano diretor ele envolve muitas questões e todas elas falam a nosso respeito, dizem a respeito do que nós pensamos e queremos do município de Agudo. Infelizmente, somente 3 cidadãos é que vieram até esta casa para, com os vereadores, analisar, ainda que superficialmente, analisar o plano diretor, onde a Comissão de Orçamento e Méritos, presidida pelo vereador Rui Milbrecht, procurou, na condução dos trabalhos, colocar os principais pontos que suscitam algumas dúvidas em relação a este plano que está em análise e que irá à votação nas próximas sessões. Na audiência pública, mesmo com pouca participação, eu, como vereador, como cidadão de Agudo, tirei alguns pontos que vi como pontos positivos, exatamente daqueles que vieram na quantia tão pequena de apenas 3 cidadãos, mas que vieram trazer algumas preocupações. E no momento em que eles apresentaram algumas preocupações, acabaram, de certa forma, mexendo com os vereadores e fazendo a gente ver a importância do nosso papel como legislador, porque, embora a discussão seja colocada a público, está agora em nossas mãos decidir o que é que realmente nós queremos para o município de Agudo. E nessa discussão, um ponto me chamou a atenção em especial. Um cidadão que eu até então não tinha ainda conversado com ele, mas que demonstrou muito carinho pela comunidade de Agudo, Aldemar Neunfeld. Aqui esteve, aqui sentou, aqui debateu, aqui colocou para fora aquilo que pensa em termos de Agudo e também o seu sentimento em relação àquilo que ele vê no momento em nosso município. Pois estava há 50 anos residindo fora, grande parte desse tempo na capital gaúcha, trouxe de lá alguns exemplos para colocar a nós vereadores em relação ao plano diretor, na questão arborização, na questão praças que ele vê, e aqui inclusive já foi debatido fortemente, ele vê como uma das grandes deficiências, uma das grandes dificuldades do município de Agudo, e isso está escancarado, as áreas de lazer, as praças que Agudo tem. O que é que se oferece para o jovem hoje em relação a uma praça, a uma área de lazer. Muito pouco ou quase nada. O que nós, como vereador, tivemos que dizer para contentá-lo é de que o novo plano diretor contempla algumas áreas de lazer, exemplificando no mapa, mas na atualidade, infelizmente, precisamos concordar com ele, a nossa realidade é triste em relação a praças. As crianças que hoje estão, e o Bruno aqui está, estão crescendo rapidamente sem conhecer uma praça de brinquedo, por exemplo. Exceto aqueles que têm uma melhor situação financeira e que podem dispor, no pátio da sua casa, de uma pracinha para o seu filho. Do contrário, os demais não conhecem mais o que é um balanço, o que é um jacaré e por aí vai. Então, este é um dos pontos que me chamou a atenção. Recentemente aqui esteve a ex-primeira dama Dona Ivete e fez um comentário semelhante. As pessoas estão clamando por isso. E nós defendemos isso, porém, o poder do vereador, e aí nós já dissemos aqui, mais uma vez, ele fica limitado, ele é extremamente limitado. Pois quem tem o poder de decisão em relação a fazer isto ou aquilo, é quem administra um município. Me chamou a atenção um outro ponto, e que ele citava uma cidade como Panambi, onde praticamente 100% das ruas ou são asfaltadas ou elas têm calçamento. E ele exemplificou da seguinte forma: aqui, quando se calça uma rua, as pessoas fazem festa, soltam foguetes, quando na realidade quem administra tem o compromisso, tem o dever com a urbanização. Então eu me apego a esses dois pontos, colegas vereadores, e partilho com vocês, alguns estiveram também na audiência pública e ouviram essas colocações, e fica uma interrogação: será que nós município como um todo, estamos realmente contemplando aquilo que nós pregamos em relação a municípios da região, que nós dissemos a todo instante, somos os melhores em nível de comércio, atraímos a maior participação popular de todos os municípios da região para o nosso? As calçadas estão cada vez mais fiasquentas? O nosso calçamento é um problema seríssimo? A questão da arborização é um outro problema? E por aí vai. Nós temos uma série de problemas. Em compensação, ouvimos quase todos os dias uma série de explicações. Alguns convencem, outros nem tanto. Eu me apego num outro ponto, senhor presidente, colegas vereadores, da importância do nosso papel, da força que tem o vereador. E de forma triste eu digo que o nosso papel, embora importante para a sociedade, ele é muito fraco a nível de administração. Nós, na grande maioria, não somos ouvidos. Na segunda passada tivemos aqui um cidadão que veio e cobrou fortemente, acertadamente, de todos os vereadores, numa questão, e que nós todos aprovamos. Ajudamos a administração a elevar a taxação dos terrenos baldios na questão do recolhimento do lixo e também ajudamos na questão da iluminação pública. Pois aquele cidadão que aqui esteve na semana passada nos cobrou acertadamente. Nós estamos aqui, e este talvez seja o principal papel dos vereadores, embora oposição à situação, estamos aqui exatamente para respaldar os atos da administração municipal. O governo de atual, e nenhum governo, não só nessa administração, tem recebido um não da Câmara de Vereadores. 99% do que é enviado para a Câmara, nós estamos de acordo. E será que tudo que vem para cá, como proposta do Poder Executivo, ele está de acordo com o nosso pensamento? ou nós estamos agindo na boa, na política da boa vizinhança? Fica também essa interrogação. Prova de que o nosso trabalho não é reconhecido, vou exemplificar agora, num descaso em que nós, vereadores, somos cobrados por empresas, por comerciantes que geram emprego, que geram renda para o município de Agudo e que tem. E aí, cabe dizer que nós aprovamos uma lei, proposta também pelo Poder Executivo, tirando de circulação em grande parte da área urbana os vendedores ambulantes. Lei aprovada nesta casa. Mas lei, infelizmente, que não é cumprida. E não sou eu, como vereador, que tenho que cumprir a lei. A lei deve ser cumprida por todo aquele e qualquer cidadão que vem e afronta uma lei existente, uma lei criada pela Câmara Municipal, aprovada por todos nós e sancionada pelo prefeito municipal. Pois há 3 semanas eu tenho observado, e isso me causou uma indignação porque trabalho diretamente com o comércio. Na rua Marechal Deodoro, esquina com a Avenida Tiradentes, lugar de maior circulação dentro do nosso município, para situar a esquina da Cooper Agudo. Comércio forte, comércio que tem atraído gente de todos os cantos e recantos. Pois nas últimas 3 semanas, chega um cidadão, sei lá quem é, com um caminhãozinho, abre as laterais, coloca para fora as mudas, as folhagens, as mudas de hortaliças, a maçã, a banana, a laranja, tudo que a cooperativa vende. E eu passei, olhei e digo, mas isso aqui tudo tem na cooperativa? Por que que não vem a fiscalização e faz cumprir a lei? O que é que está fazendo a nossa fiscalização? Amanhã, eles ficam bravos com o vereador Wilson Dias, que tem coragem, vem aqui e fala mesmo. Por que não cumprem a lei? E os senhores ouviram também daquele cidadão que esteve aqui na audiência pública comentar sobre um outro aspecto que fica ridículo? Material de construção em plena Avenida Concórdia? Adiantou dizer que a lei contempla o tapume, a lei não permite isso, não permite aquilo, e ele fez a seguinte pergunta: e aonde está a fiscalização? Esta é mais uma, senhores vereadores, e aqueles que estão nos ouvindo, deficiência do nosso município, e que acaba respingando em quem administra, acaba respingando no nosso comerciante que paga tributos, e que não é pouco, e por consequência em nós, porque as pessoas dizem: o que é que vocês, vereadores, estão fazendo? Passo por comerciantes que me cobram. Não viu que passou alguém com cintos a tiracolo vendendo carteiras da mesma forma? Vi. E o que vocês estão fazendo? Vendo eles passar, chamando a fiscalização, que por horas comparece e outras não. Alguma coisa não está funcionando. Eu não tinha, tanto que rabisquei algumas coisas aqui, não tinha intenção, não usei pequeno expediente, não era minha intenção usar a tribuna, mas as coisas acontecem, o tempo está passando, o nosso tempo está passando, e é preciso dizer alguma coisa. Eu tenho só um sentimento muito forte dentro do meu peito, que infelizmente muito do que nós comentamos aqui é visto como um comentário simples. Alguém até acha que é um revanche político e não dão a devida atenção que precisariam dar para os vereadores. Eu tenho ao longo dos anos dito que se os administradores ouvissem em grande parte o que os vereadores fazem e comentam aqui, teria uma administração perfeita. Eu sei que isso é impossível, mas buscar a perfeição é uma obrigação do ser humano. Então, senhor presidente, especialmente colega Alain, eu agradeço muito a oportunidade cedida e a todos pela atenção.
Quero lembrar a todos que que na próxima sessão temos a inscrição para o grande expediente do vereador Wilson Dias e do vereador Stefano Stopp. Passamos à ordem do dia, onde solicito ao senhor secretário que faça a nova verificação de quórum.
Senhor presidente, continuam presentes todos os vereadores, portanto, há quórum para prosseguimento da presente sessão.
Temos no dia de hoje o projeto de lei 11 de 2011, que revoga o inciso 10º do artigo 40 da Lei Municipal número 1790 de 2010. Coloco o projeto de lei 11 de 2011 em discussão. Se algum vereador queira que se manifestasse sobre o projeto. Que tem pareceres favoráveis da Comissão de Constituição e Justiça, que tem como vereador relator o vereador Alain, e da Comissão de Finanças, Orçamento e Mérito, que tem como relator o vereador Rui. Se há alguma manifestação de algum vereador que use esse espaço. Não havendo nenhuma manifestação, coloco o projeto de lei 11 de 2011 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários levantes. Projeto de lei 11 de 2011 aprovado por unanimidade de votos. Passamos à discussão da pauta, onde temos em primeira sessão o projeto de lei 12 de 2011, que autoriza o Poder Executivo a conceder incentivo à empresa Calçados Boteiro Limitado e dá outras providências. Se algum vereador queira se manifestar sobre o projeto de lei 12 de 2011, que use o espaço, lembrando que até 4 vereadores possam usar. Não havendo nenhuma manifestação, passamos a explicações pessoais, onde até 5 vereadores possam se inscrever junto à mesa.
Vereador Paulo.
Vereador Rui.
Vereador Nalo.
Wilson.
Constatamos a inscrição do vereador Paulo Unfer, do vereador Rui Milves, do vereador Naldo Killian, do vereador Dário Gás e do vereador Wilson Dias, onde passa a palavra o vereador Paulo Unfer.
Senhor presidente, colegas vereadores, minha saudação também à comunidade que acompanha os trabalhos através do rádio, ao empresário Gelson Paza, que presente com seu filho. Eu quero, neste momento, fazer uma pequena reflexão sobre as palavras usadas pelo diretor desta casa e gestor do Fundo de Previdência dos funcionários do município, senhor Paulo Vila, que também é gestor do fundo, e dizer que sou testemunho de tudo que ele se referiu à questão da qualidade de como os gestores deste fundo, através de toda a equipe que faz parte, têm feito com seriedade e com transparência esses valores que são depositados tanto pelo funcionário como também pelo poder público. Que importante, pena que somente iniciou em 2001, mas Agudo ainda está bem comparando com outros municípios que ainda começaram bem mais tarde fazer esse depósito, que é uma poupança para garantir as aposentadorias dos servidores públicos e principalmente também uma garantia para seus familiares que por uma eventualidade possam necessitar deste fundo para sustento da sua família no futuro. Então, é muito importante, já participei desses seminários que tivemos aqui em Agudo por duas ocasiões. E realmente o município de Agudo, nesse sentido, tem recebido vários elogios de pessoas de alto nível dentro da Previdência deste país. Me lembro, parece que foi no ano passado, tinha uma funcionária da Previdência que veio de Brasília, esteve aqui fazendo a palestra para toda a região. Então, isso é realmente um motivo de muito orgulho para nós, e também para a Câmara Municipal, que tem cedido, às vezes, as horas do seu funcionário, do seu diretor, para que trabalhe em favor deste fundo. Então, a Câmara também tem, neste momento, este mérito de dar esta oportunidade. Da mesma forma, quero falar sobre a questão dos bombeiros voluntários, que foi apresentada aqui pelo colega vereador Dário. Eu também tive a oportunidade e a alegria de fazer parte deste grupo, fazer parte deste treinamento, que realmente foi um treinamento. Eu não servi no exército, mas segundo os que serviram, foi realmente de uma ordem, de uma coordenação, como exercido no exército brasileiro. Então, para mim, foi uma experiência muito importante. Eu saí de lá alguns anos remoçado, com certeza, porque vi que ainda tenho condições de dar muito do meu físico, do meu espírito, para a comunidade de Agudo. E nesse sentido também precisamos agradecer às empresas, como falei anteriormente, a Câmara Municipal cede o funcionário algumas horas para que faça esse trabalho para o Fundo de Previdência, assim também as empresas, muitas delas cederam seus funcionários para que se apresentassem, para que pudessem participar, e no futuro, muitas e muitas horas, com certeza, vão ter que estar disponíveis para ajudar a comunidade. É uma grande responsabilidade, é um grande compromisso, mas também é um motivo de orgulho para todos nós, com certeza, que vamos ter o apoio da comunidade, vamos ter o apoio das empresas, de poder fazer um bom trabalho continuamente, e amanhã, depois, outras pessoas virão, se enxergarem que realmente é bom, e é bom para o município, com certeza outros ainda vão se engajar nesta luta, que precisamos ter bastante soldados, porque é um serviço que requer muita responsabilidade. Quanto à questão do comentário do vereador Wilson, também é importante, principalmente a questão do plano diretor. Essa participação foi pequena, mas pessoas tiveram realmente a honradez, a cidadania, vieram aqui defender os seus princípios, defender a sua opinião, e nós tivemos a oportunidade de realmente ver aquilo que a comunidade tem demonstrado e das necessidades do nosso município. Talvez, eu sempre digo, às vezes, que a comunidade não participa tanto das audiências públicas, é que acredito que muitos confiam em nós, vereadores. Né? Nós temos aqui vereadores de diversos partidos, eleitos pelo cidadão. Então, num lado, é um motivo de orgulho para nós que eles confiam no nosso trabalho, que eles confiam que nós realmente estamos pensando no futuro do nosso município, estamos pensando em cada um deles, então eles deixam essa responsabilidade para nós. De outro lado, seria importante que também estivessem presentes. E essa questão das praças realmente é uma grande preocupação, mas a gente se conforta num sentido, que existem diversos espaços destinados já por lei, já devidamente escriturados, já devidamente registrados, onde no futuro nós poderemos realmente formar grandes praças, praças bonitas em nosso município. O que realmente falta mais são equipamentos, e isto nós precisamos trabalhar em conjunto com a administração, com a comunidade, e quem sabe até fazer parcerias com o setor privado, para que possamos ter realmente praças bem equipadas, para que o nosso cidadão, tanto as crianças como as pessoas de terceira idade, possam se divertir, possam ter suas horas de lazer. Seria isso, senhor presidente.
Neste momento, passa a palavra o vereador Rui Milbrecht.
Cumprimento os demais colegas vereadores, cumprimento o empresário Gelson Paza, que nos dá o prazer da sua presença, juntamente com seu filho. Cumprimento ainda aos ouvintes da Rádio Agudo que ainda estão na escuta neste momento. Ouvindo esses depoimentos dos colegas vereadores, de vários que, em tom, talvez até de tristeza, talvez decepcionados, eu, como vereador, muitas vezes sou ouvido lá fora, sou entendido de que talvez eu esteja aqui atuando na minha função como vereador mais como crítico do que alguém que queira ajudar realmente a comunidade. Mas diria de que, como vereador, me sinto muito decepcionado, inclusive por várias ocasiões, já tenho colocado aqui os colegas vereadores e também a comunidade que nos acompanha, porque muitas vezes poderíamos nos calar diante da dificuldade que temos em poder ter, quem sabe, essa comunicação mais próxima com uma administração no qual está vigente nesse momento. E quando nós, vereadores, trouxemos aqui indicações como algumas que tenho a repassar nesse momento, e essas indicações, essas pretensões, essas necessidades que vêm auxiliar a nossa comunidade e não são atendidas, eu, por exemplo, como vereador, tenho vários pedidos feitos já no início do meu mandato e até nesse momento não tenho sido atendido. Vejo que a administração talvez tenha tomado rumos naquilo que entende como necessidade e muito pouco consulta a comunidade, muito menos nós vereadores, porque tem muitas necessidades no momento, principalmente levando em consideração a questão das praças públicas, que são importantes à comunidade e que muitas vezes precisa vir gente de fora para enxergar e vir aqui usar a tribuna e fazer com que nós, vereadores, talvez passamos até por um certo constrangimento e talvez por uma falta de comunicação, talvez acharem de que nós, vereadores, não estamos reivindicando junto a essa administração. E assim tem outras questões, muitas vezes com poucos recursos e que talvez requerem somente interesse do poder público, mas por falta de interesse, por falta de vontade, a coisa não funciona. Então, eu diria de que estou muito indignado com o vereador, principalmente por esse sentimento que outros colegas vereadores repassaram nesta noite. E por questões, talvez, de falta de fiscalização, por falta de vontade, eu diria que seria o maior problema nesse momento. Eu me sinto, muitas vezes, impotente como vereador, porque a função do vereador, para muitas pessoas, e principalmente para o contribuinte, principalmente aquele que paga impostos e que quer ver o nosso município bem, eu me sinto impotente. E muitas vezes, para a visão dessas pessoas da comunidade, que nós vereadores somos praticamente inúteis. E por não termos os nossos pedidos atendidos, eu quase começo a concordar. Mas isso, não podemos fazer com que isso realmente aconteça. Por isso, quem sabe, precisamos tomar mais atitudes para, quem sabe, a nossa comunidade não pague o preço que já está pagando. Tem indicações, por exemplo, agora, trazida, e que certamente a comunidade está nos ouvindo e que gosta de ouvir e quer ouvir. Porque aí, talvez, tira um pouquinho do peso da responsabilidade que nós vereadores temos nas nossas costas. Temos exemplo também de uma indicação feita tão simples, que é simplesmente um acesso à propriedade do Sr. Ari Repke do Cerro dos Prógnos. Parada de ônibus, que eu tenho feito pedidos, indicações, que muitas vezes eu até nem sei qual é o rumo que essas indicações, esses papéis que são feitos, tomam a partir daqui da Câmara Municipal. Tenho certeza de que daqui são encaminhados. Agora, depois, a sequência deste caminho eu não garanto aos senhores vereadores e à comunidade, se realmente eles chegam às pessoas que possam tirar do papel. Uma parada de ônibus, por exemplo, um investimento tão pequeno, feito aqui por um contribuinte da linha Boêmia, que é acesso à linha Teutônia Norte, de frente à residência do Aldemar Frank, para se localizar, que foi destruída na enchente do ano passado, em 2010, que até nesse momento não foi reconstruída. Mas tem vários outros exemplos que talvez agora não tenha aqui para citar, mas que talvez por uma falta de interesse esteja sendo feita, deixada de lado. Também aproveitar essa oportunidade, nesse meu espaço, dizer que como presidente do Partido Progressista, gostaria de passar de que tivemos uma convenção do nosso partido no último final de semana, no domingo, no dia 22, no qual foi reeleito o presidente Rui Valdir Milt, a pessoa que vos fala, como vice-presidente o Ismael Miller, como vice-presidente, segundo vice-presidente, o senhor Emílio Lindner, como secretário-geral, o senhor Carlos Alberto Teixeira, como secretário Hervedo Ros, como tesoureiro-geral Ivo Prohnov, como tesoureiro Odorico Rockenbach, como líder de bancada Câmara de Vereadores Rui Valdir Milbrat, vogais titulares Davis Alan Lindner Rockenbach, Luiz Guilherme Pfeiffer, Vanderlei de Mello, vogais suplentes José Aurélio Jaques Farias, Arlindo Kassel e Reni Roque Zorzi. Essa é a comissão executiva do Partido Progressista do município de Agudo, RS, biênio 2011-2013. Seria isso, senhor presidente, nesta minha participação.
Neste momento, passo a palavra ao vereador Naldo Killian.
Cumprimento o senhor presidente, os demais colegas vereadores, servidor Paulo, também nosso amigo Chupeta e seu filho, que nos visitam, ouvintes da Rádio Agudo. Eu queria também fazer alguns comentários, também reportar sobre esse projeto dos bombeiros voluntários e parabenizar principalmente um casal que tem ajudado lá, colega Dário, que é o senhor Helmut Forch e a sua esposa, que nos visitaram aquele dia e eu não, né? Mas a gente vê pessoas incríveis, né? Dois domingos, dois sábados, se dedicando o dia inteiro para trabalhar, deixando muitas vezes seus filhos, seus parentes, né, de visitar alguém, trabalhando com uma coisa. Então, são pessoas que nós devemos fazer muitas homenagens em vida, para pessoas assim que são difíceis. Hoje, pessoas que trabalham para a comunidade dessa forma são muito difíceis, então eu queria parabenizar principalmente esse casal. Também me reportar em coisas que tem, principalmente na nossa Avenida Concórdia, tem acontecido, sobre os rompimentos das canalizações. É uma preocupação muito grande, minha principalmente, já que há pouco tempo nós tivemos uma reforma geral nessa canalização, minha gente, onde tivemos grandes transtornos com calçamento, com coisa errada, e agora a gente se vê, praticamente todos os dias, é rompimento aqui, rompimento ali, dessa canalização. Será que isso foi colocado um material de tão baixa qualidade? Ou o que aconteceu nessa época que foi trocado esses canos pela Corsan, e hoje a gente vê de trecho em trechos isso acontecendo novamente? Então é uma preocupação muito grande, já que fica, né, esses trechos intransitáveis por grande tempo, e também a gente vendo os perigos que se tornam muitas vezes bem no meio da avenida, o pessoal tendo que passar por um lado, e muitas vezes a gente já viu né, perto ali do posto Ipiranga, quase havendo fechadas por um puxar para um lado e passando dentro daquele buraco. Então é bastante preocupante isso aí, né? E também sobre esse projeto que veio, o projeto 12, da empresa de calçados Boteiro, é muito importante. Isso aí a gente tem ouvido comentários, colega presidente, demais colegas aí, que é uma empresa que tem remunerado meio diferente os seus funcionários, pagando as horas extras, diferente da empresa Schmidt, que não pagava, fazia um desconto, muitas vezes quando faltava luz, está sendo diferente. A gente principalmente que é da Vila Caiçara, onde está situada essa empresa. A gente fica muito feliz com isso aí, porque aquilo que é feito para, por exemplo, nossos funcionários, não só da Vila, né, colega João, mas também da cidade, que essa empresa, não, a gente disse que essa empresa está na Vila, mas tem bastante gente da cidade também que se beneficia com o emprego ali nessa empresa, né? Então a gente fica feliz e tenho certeza que esse projeto vai passar para os demais colegas aí, né, que é um pedido nosso, principalmente o meu e do João, que somos aí da Vila. Também tem coisas que, ouvindo do colega Luchinho, eu sempre disse que me espelhei, aprendi muito com o colega, né, nesse tempo de Câmara, e é muito importante as suas colocações, e eu concordo plenamente. Não concordo hoje com uma coisa que saiu. Um colega disse que na Vila Caiçara existia estradas intransitáveis. As nossas estradas, temos na parte baixa principalmente, né, algum trecho ruim, né, colega João? Mas intransitável não temos nenhum. Isso quer dizer que muitas vezes, quando este colega se refere a outros trechos no nosso município, em outros pedidos que faça, também não seja verdadeiro, porque não é verdadeiro que nós na Vila Caiçara temos estradas intransitáveis. Não tão boa a parte baixa, mas tenho certeza que no nosso município tem trechos piores que o nosso setor público tem que dar mais atenção. Mais atenção, porque nós temos lá também, temos uma cratera que aconteceu há pouco tempo, que nós também foi pedido, meu e do João, que já levamos, nós levamos direto muitas vezes às secretarias, e hoje, ontem já foi colocado os tubos lá, né, do lado, e com certeza vai ser feito esse trabalho, porque também nós tivemos ultimamente uma mortandade de gado, principalmente do lado do Rincão do Pinhal, e a gente tem visto se deslocar principalmente a máquina retroescavadeira, que é uma das máquinas que é preciso para fazer esse trabalho, né, principalmente. Então a gente acompanha a Secretaria de Obras, principalmente, a gente acompanha na saída lá, e a gente vai lá fazer os nossos pedidos, né, porque nós temos pedidos importantes na Vila Caiçara também. A gente vai lá, mas vê o destino desse maquinário e vê que estão saindo para trabalhar, e é o que contenta a gente. Nós aqui estamos esperando o nosso pedido, com certeza será atendido. Seria isso, senhor presidente.
Neste momento, passa a palavra o vereador Dário Gás.
Saúdo mais uma vez a todos, os que permanecem aqui na galeria e os que nos acompanham através da Rádio Agudo, ouvindo os colegas vereadores em seus manifestos. Também quero dizer que concordo com o colega vereador Wilson em sua manifestação em relação a muitas vezes os administradores, secretário, prefeito municipal e outros que têm o poder de resolver e de fazer a coisa funcionar, se ouvissem um pouco mais os pronunciamentos, as indicações e as vontades dos colegas vereadores, com certeza muitas e muitas obras que são aqui por semanas e semanas criticadas, não saiam do papel, poderiam ser resolvidas. Questão da praça, por exemplo, há muito, muito tempo vem sendo debatida. A gente não gostaria de vir aqui toda segunda-feira, a pedido de alguns pais, como recebi na tarde de hoje, um casal me dizendo que no último fim de semana foi na praça de Paraíso do Sul, uma praça muito bonita, para se divertir com seu filho e sua família. Uma outra família, duas semanas atrás, me dizendo que se deslocou ao município de Faxinal do Soturno. Lá tem uma bela praça, uma praça de brinquedos. Então nós não viemos aqui, segundas-feiras, para criticar. Nós queremos sim que a nossa praça seja melhorada. Nós queremos que os munícipes de Paraíso do Sul, Faxinal, Nova Palma, Restinga Seca, Dona Francisca e região venham à nossa cidade. Venham se espelhar em nossa praça, nosso centro, nossa cidade, né? Venham gastar em nosso município, venham visitar o nosso município. Essa casa sempre em questão de aprovar leis que foram de benefício de toda a comunidade, nunca se negou, toda a comunidade sabe disso. Quando a Secretaria da Saúde, Educação, Secretaria de Obras, qualquer um desses setores vem até esta casa, os manifestos dos vereadores sempre é favorável. Exemplo disso foi a lei aprovada em relação ao comércio ambulante da nossa cidade. Por tantas e tantas vezes viemos aqui nesta casa criticar o caminhão parado em frente à igreja matriz, no centro da nossa cidade. Tantas e tantas vezes viemos aqui a esta casa dizer que o nosso comércio faz a sua parte, mantém a fachada da sua loja bonita, faz um treinamento para os seus funcionários, dá emprego, paga impostos. Tivemos a atitude na época em mudar esta lei, só que hoje tenho que concordar com o colega Wilson, a parte da fiscalização realmente está deixando a desejar, não só na parte do caminhão que ele citou e outros que vêm ao nosso município, mas se formos fazer um levantamento de muitas e muitas empresas aqui em Agudo, tenho certeza que não possuem o seu CNPJ. Se formos em muitas e muitas empresas aqui pedir uma nota fiscal, eu tenho a certeza que o contribuinte não vai achar uma nota fiscal. Isso é omissão de receita, é o nosso município que deixa de arrecadar. Talvez um dinheiro que estas pequenas empresas poderiam pagar aos nossos cofres públicos, poderia sair a nossa melhoria da nossa praça, poderia melhorar esse calçamento em nossa cidade, poderia melhorar a nossa iluminação pública, os postos de saúde que hoje não estão em funcionamento, talvez poderiam estar funcionando. Então, muitas e muitas construções também em nosso município vêm até a secretaria, constrói uma casa de 5x5, pagam o imposto sobre aquela casa, só que se formos analisar, hoje esta casa está triplicada de tamanho, ou nos fundos desta casa tem mais duas ou três ou quatro construções que não estão legalizadas. Se formos botar na ponta da caneta todas essas questões, o município com certeza vai aumentar a sua arrecadação em 30% do nosso município. Nós viemos aqui a esta casa, não gostaríamos de vir aqui nesta casa criticar, nós gostaríamos de vir aqui dizer que bom que ficou a nossa praça, que bom que está o nosso calçamento. É triste vermos outras pessoas vir de fora aqui, usar a tribuna e dizer, poxa, eu moro tantos anos, morei tantos anos em Agudo, hoje moro tantos anos fora, Agudo parou em certos setores. Para nós também é muito triste isso. Mas a fiscalização hoje é o ponto-chave nosso município e aumentar a nossa arrecadação. Uma outra indignação, a comunidade do interior está esperando com urgência o recolhimento de lixo que existe espalhado em nossas comunidades. Precisamos tomar uma providência urgente para que essas pessoas não comecem a carregar esse lixo em frente à sua residência e venham trazer em frente à Secretaria de Obras. Isso está prestes a acontecer, tem comunidades querendo se reunir em alugar uma comunidade, alugar uma caminhoneta, alugar um caminhão e começar a trazer esse lixo aqui para o centro da nossa cidade. Foram feitas inúmeras e inúmeras campanhas, grupo de trabalhadores, a Jura, todo mundo se engajando em matéria, trabalhadoras rurais, enfim, todo mundo se organizou, recolheu o lixo em volta da sua residência, em seus galpões e paióis, levou até a beira da estrada. Agora temos que tomar a providência e dar destino a este lixo. Seria isso, senhor presidente.
Neste momento, passo a palavra ao vereador Wilson Dias.
Senhor presidente, utilizando esse espaço, eu gostaria de comentar sobre dois assuntos. Primeiro, parabenizar o grupo de famílias Bento Gonçalves, que no último sábado, no último final de semana, organizou um jantar com muita competência, com muita qualidade, e esse jantar ele tem reversão para a APAE. Parabenizar a iniciativa e dizer que são iniciativas como essa que engrandecem a comunidade. Então, a Bento Gonçalves está de parabéns. Outro assunto, na minha visão, e isto acontece com a gente no dia a dia, dentro da casa da gente não é tudo 100%, dentro do comércio dos empresários não é tudo 100%, numa administração também não é tudo 100%, e que a minha manifestação hoje, ela não tinha o fita, a ideia dela não era pegar somente os pontos negativos, mas apresentar aquilo que nos preocupa como um vereador, né? Que a gente está vendo, que acontece no dia a dia, e que muitas vezes passa desapercebido por quem administra. Em contrapartida, eu preciso dizer aqui
que fiquei maravilhado no último sábado no deslocamento agudo a Sobradinho pela linha Boêmia, picada do Rio Linha Boêmia, e especialmente no alto do Novo São Paulo. Eu não tinha visto ainda uma estrada com tanta qualidade conforme a que se observa nos dias de hoje. Então a administração municipal tem os seus méritos também, na minha visão, por ter visto, por ter andado, né, e por ter até recebido por parte de alguns moradores da localidade do Novo São Paulo elogios nesse sentido. Então, senhor presidente e colegas vereadores, esta é a minha participação na sessão de hoje.
Também quero utilizar esse espaço, dizer e deixar aqui registrada a homenagem, o reconhecimento à Escola de Ensino Fundamental Olavo Bilac, que no último sábado, dia 21, teve os seus 50 anos de criação, uma escola onde o Executivo Municipal, em 2009, fez um prédio novo, um prédio de um valor significativo para a comunidade de lá, para a comunidade da Nova Boêmia, um prédio importante para aquela escola, onde, quando se tem uma boa estrutura, quando se tem um bom prédio, se tem um estudo melhor, se tem um ambiente melhor para se dar o estudo necessário às crianças. E lá se fez, lá se investiu. No último sábado teve a inauguração de uma pracinha para as crianças do colégio, onde tinha uma parceria juntamente com a Secretaria de Educação e o CPM da escola. E mais incentivos, o pessoal, o CPM, os diretores daquela escola buscam mais coisas melhores para aquela escola. A gente sabe das dificuldades que foi enfrentado pelos ex-presidentes dos CPMs, pelos ex-diretores nessa trajetória dos 50 anos, e a eles queremos deixar a homenagem da Câmara, a homenagem, o reconhecimento a todas essas pessoas que nesses 50 anos, pais, alunos, funcionários, presidentes de CPMs, diretores dessa escola, que fizeram com que a escola fosse o que é. Então, a eles, o nosso reconhecimento e a nossa homenagem. Também reforço mais uma vez a homenagem, o reconhecimento à Associação dos Bombeiros Voluntários de Agudo, que na última sessão eu já havia colocado. Reforço ao vereador Dário, que tem um ótimo trabalho como presidente da associação, e que a esses 35 integrantes, pela vontade, por estarem dispostos a assumir esse compromisso, a eles o nosso reconhecimento, e sabemos da importância que é para esse nosso município de Agudo essa associação, esse trabalho de bombeiros voluntários, tão importante, tão necessário ao nosso município. A eles, o nosso reconhecimento e a nossa homenagem. Quero lembrar a todos os vereadores que temos proposições nas comissões, projeto de lei 2, de lei complementar 2 de 2010, que estabelece os princípios, diretrizes, políticas, programas, projetos e outros instrumentos do desenvolvimento municipal e da outras providências. Localização atual, Comissão de Finanças, Orçamento e Mérito. Nada mais havendo, declaro encerrada a presente sessão. Convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, para o dia 30 de maio de 2011. Desejo a todos um bom retorno aos seus lares e uma ótima semana de trabalho. Boa noite.